Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
Com os avanços da tecnologia e da internet, a cada dia as pessoas utilizam mais esse meio de comunicação e as ferramentas que ele pode oferecer. Porém, nem todos fazem uso da maneira recomendada. O Brasil ocupa lugar de destaque no cenário mundial de cybercrimes. Em 2016, mais de 42 milhões de brasileiros foram vítimas dessas ações. Em São Luís, só no primeiro semestre, 148 casos foram registrados. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe o delegado Odilardo Muniz. Ele é titular do Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos de São Luís. Bom dia, seja bem-vindo ao Rádio Opinião.
Bom dia.
Bem, para a gente iniciar, quais as principais características desses crimes virtuais?
Vamos lá. Aqui nós temos, em São Luís, a clonagem de cartões, temos o boleto falso, temos a invasão de contas bancárias e também temos crimes que eram cometidos por carta ou então até mesmo de forma oral que migraram para o âmbito informático, que é a difamação, injúria, calúnia, ameaça, né? A questão é diferenças onde esses primeiros crimes que eu falei, a clonagem, a invasão, o boleto falso, são feitas com expertise mais elaborada das pessoas que fazem. Já o segundo são crimes que já existiam, que se utilizaram só apenas no meio informático, né? Dessas mais de 100 ocorrências registradas nesse primeiro semestre, temos a invasão de dispositivo informático, que é justamente a pessoa que invade o celular e retira as fotos pessoais. Temos invasão de contas bancárias, temos clonagem de cartões, boletos falsos e crimes contra a honra também em meio virtual.
Então aí fica bem claro que são questões. Tem as questões técnicas, né? Uhum. De uma técnica que se utiliza, né, para fazer esse tipo de crime. Tem também aquela questão dos ataques, que é uma coisa mais subjetiva. Em compensação, são alguns sinais que ficam aí permanentes. Por exemplo, se a pessoa faz um texto que atinge uma outra pessoa via rede social.
Na verdade, hoje em dia, não é nem tanto o texto. Hoje em dia o povo se comunica mais por imagens. Seria aquela questão da vingança afetiva. Você teve um relacionamento, esse relacionamento terminou, você não quer que termine, mas você tem fotos íntimas da pessoa durante esse relacionamento e você diz, olha, eu vou colocar, e começa difamações com fotos pessoais em redes sociais como Facebook, WhatsApp, Instagram. E aí começa, vamos dizer assim, uma perseguição psicológica. Acontece muito em casos de ex-homens que perseguem mulheres. E aí a gente tem um primeiro passo, um atendimento da DEM, que nós damos o apoio nesse caso que há, vamos dizer assim, compartilhamento de fotos íntimas das mulheres.
Certo. Mas nessa questão de texto, envolve também?
Também temos casos de blogs que nem tanto a questão da matéria do blog em si, mas sim dos comentários que são colocados no blog. Sim. Já tivemos alguns casos. Aí sempre temos a cooperação dos administradores dos blogs, que nos fornece algumas informações que chegamos justamente aos comentários que lá estão.
O que é mais difícil lidar, tratar com esses crimes que dizem respeito à injúria com casos de fotos ou a questão no qual existe a técnica de roubo de informações?
A técnica é mais elaborada. A técnica, nós estamos vendo aqui no Maranhão uma migração às vítimas que estão aqui no estado do Maranhão, elas não estão sendo hackeadas, não estão sendo invadidas por hackers dentro do Maranhão, estão sendo hackeadas por fora do estado. Nós estamos vendo uma migração, tipo assim, o hacker ele não faz sujeira no quintal da casa dele. Então o hacker maranhense não faz sujeira no quintal dele. Por quê? Porque o tempo de resposta é menor. Ele faz em outro estado, mas o do outro estado faz aqui. Nós tivemos uma diminuição dos ataques de contas bancárias, mas justamente informando a população de meios como você deve se precaver ao acessar. O problema é que hoje tem a democratização da internet. Todo mundo tem internet no celular. Sim. Mas ninguém tem as precauções de segurança de um celular como tem no notebook. Pouquíssimas pessoas têm antivírus no celular. pode ter no notebook, mas no celular não. Mas sabendo que no celular ele faz transferência bancária, uhum. ele acessa sites pornográficos também, porque às vezes vem aquele linkzinho maravilhoso que você clica e aí aparece fotos. Você pode estar colocando um dispositivo no seu smartphone que pode entrar no seu Banco do Brasil, no seu aplicativo do Bradesco e pegar seus dados bancários.
É muito complicado. Bem, a gente sabe que tem, o que mais apareceu foi o registro de chupacabras, né? Aquela questão da pessoa ter um tipo um aparelho, né? Lá no banco, no caixa rápido, enfim. Veja se essa informação ela é, confirme se ela for correta. Existe agora um outro modelo no qual a pessoa não precisa de um aparelho para colocar no caixa rápido. Seria alguma coisa, por exemplo, se a pessoa tem um cartão com chip,
exatamente.
O simples ato de estar perto de uma pessoa com esse aparelho, ela rouba essas informações? Isso existe?
O
chupa-cabra
era antigamente, quando ele lia a tarja magnética do cartão.
Sim.
Hoje em dia nós temos o chamado PIN pad. Inclusive, dois foram presos na época, no final do ano de 2013, onde o titular do departamento ainda era o Dr. Leonardo. Tive acesso a esses autos, né? Para justamente ver o modo operante. O que é que ele faz? A pessoa leva ao estabelecimento, dizendo que é administrador do cartão, leva a uma magnetazinha, olha, seu máquina está com problema, estou levando essa magneta nova. Essa magneta nova, chamada PIN pad, é igual a máquina Zeta de cartão. Sendo que a pessoa que colocou sua máquina lá, ele não precisa, ele só fica a alguma distância dessa uhum. máquina. Cada vez que é colocado cartão e feita a transação, através do Bluetooth, ele pega os dados do chip do cartão. Essas pessoas que foram presas no ano de 2013 aqui, duas pessoas, eles iam no expediente, iam de manhã, deixavam a máquina lá no cartão, no mercantil, no supermercado. Voltava no final do dia e pegava a máquina de volta dizendo que tinha resolvido o problema. E pegava os dados dos cartões uhum. com o chip. Os cartões de chip podem ser clonados? Sim. Eles são... Esse é o chamado PIN pad. Pega os dados do chip e é feito... E o que faz com esses dados do chip? Ele vai conseguir a numeração do cartão, o número de segurança. Então, eles colocam todos esses dados em CDs... E esses CDs, com várias numerações de cartões, pode ser feita várias compras na internet. E aí, se a loja de venda online, por exemplo, não tiver aquela modo de segurança, eu não sou um robô,
uhum.
ele pode tentar passar... Ele tem um CD com 500 mil números de cartões. Alguns já estão bloqueados. Porque a pessoa já foi, vamos dizer assim, lesada, ele já bloqueou uhum. lá. Os outros não. Então, como não tem aquela... Tajazinha, eu não sou um robô, na hora que você vai fazer a compra, ele coloca o CD lá e fica rodando vários cartões até o primeiro cartão passar uhum. e comprar. Entendeu? Então, ele faz a compra. O que é que ele vai pegar do seu cartão? Ele vai pegar os dados para fazer compras online. Aí, ele pode pegar os dados e fazer um cartão? Pode, mas aí já vai ser uma tecnologia mais avançada, porque ele vai ter que pegar um chip zerado para uhum. colocar todas as informações nesse chip. Sabendo que ele pode fazer as compras com o número de cartões do mesmo jeito via internet. Então, é mais fácil ele fazer as compras online do que ele criar um chip.
Ok. Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje o delegado Odilardo Muniz, titular do Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos de São Luís. Ele fala sobre crimes via internet. Bem, agora falando sobre legislação. Em 2012, foi criada a Lei Caroline Dieckmann, né? Uhum. Além dela, existem já outras leis que enquadram esse tipo de crime?
Perdão. A Lei Caroline Dieckmann, a 2737, se me engano, a numeração uhum. dela, ela foi num ponto bom com relação à clonagem de cartões, porque ela associou a clonagem de cartões à falsificação de documento e deu um crime de reclusão. Agora, o problema da Caroline Dieckmann é a questão de invasão de dispositivo informático. Como assim? Se eu adentrar, burlar a senha do seu celular, tirar suas fotos íntimas, ou então apagar seu celular, formatar seu celular, ou então formatar seu computador, e tirar essas informações, eu vou estar cometendo só um crime de menor potencial ofensivo. Vou responder pelo TCO.
Uhum.
Eles não, vamos dizer assim, não dosimetaram a pena para que seja um crime de reclusão. E o que é que isso prejudica a mim? Se eu fizer uma representação telemática, que é uma forma de interceptação de dados, vamos dizer assim, ele segue o mesmo ritmo de interceptação telefônica. E interceptação telefônica e representação telemática, eles têm que ser crimes de reclusão acima de 5 anos. Coisa que a invasão de dispositivo informático não é. Só se essa invasão de dispositivo acalentar outro crime. Tipo, ele invadiu, tirou as fotos, agora está extorquindo as pessoas com essa foto. Aí sim, eu vou utilizar a extorsão, não vou utilizar a invasão. Vão ser dois crimes, sendo que a extorsão vai me ajudar nas representações. Mas se a pessoa tiver simplesmente só entrado, apagado o celular, retirado suas fotos, vai responder para um TCO. Eles botaram a pena muito baixa. Na questão da Carolina Dieckmann, as pessoas que foram presas naquela época, elas responderam por extorsão. Estavam pedindo dinheiro justamente para a atriz. Se não tiver uma intenção de extorquir, então vai ficar prejudicado. Se for só para tirar as fotos e difamar, também fica prejudicado, porque difamação também é um crime de menor potencial ofensivo.
Sim, com certeza. O que está faltando? Existe uma movimentação para adequar mais essas leis, no caso?
O Brasil é cheio de leis. Na verdade, nós temos já legislações que têm que ser simplesmente só adequadas ao caso. Tipo, a pessoa que adentra a sua conta bancária, invade sua conta bancária, ela já cometeu o crime de violação de sigilo bancário.
Sim.
Uma pena já alta. Aí é claro, se ela tirou dinheiro, mas você pode justamente... Nós já tivemos casos que nós colocamos a violação de sigilo bancário, o furto qualificado, e a gente faz justamente informando para o judiciário para ele combinar as penas para ficar uma pena maior. Porque se a gente for levar só a pé da letra apenas um tipo penal, nós vamos prejudicar a investigação, porque vai ficar um crime baixo. Uhum. Que vai providenciar que a pessoa saia mais rápido, né? E agora, com a audiência de custódia, nós tivemos prisões que as pessoas foram presas, eram réu primários e foram soltas. E pouco tempo depois já estavam fazendo o mesmo delito, fazendo os mesmos golpes. Por quê? Porque o criminoso cibernético, ele vê a possibilidade de... Ah, é um estelionato. Ah, é um furto qualificado. É pequena pena. Mas aí, com o passar do tempo, vai se aumentando. Nós temos um caso lá de uma pessoa que já tem 3 mandados de prisão, porque teve um estelionato, na época de outro delegado do departamento. Aí eu já pedi uma, já pedi a segunda, então já está com 3 mandados. Ele já está já foragido. Mas tem 3 mandados de prisão só por estelionatos.
Para a gente finalizar, o que a pessoa deve fazer se ela estiver enquadrada em algum desses casos aí, de extorsão, enfim?
Primeira coisa, com relação a contas bancárias. Você tem seu aplicativo de banco, você acessa seu banco via internet. Primeira dica que eu dou de segurança: use um computador que seja utilizado só para isso. Se você tem um computador que você joga online, que você acessa sites pornográficos, você é um sério candidato a ser vítima de ter sua conta invadida. Primeira coisa, um computador fixo. Segunda coisa, coloque sua agência, sua conta e IRP, propositalmente a primeira senha. Você erra. Se você, mesmo sabendo que você errou, mesmo assim adentrou ao site, vamos dizer assim, você não está no seu site. Você está no site falso, que está só esperando você fazer alguma espécie de transação para pegar a senha de 6 dígitos. E aí ele vai ter a sua senha de internet e a senha de 6 dígitos. Então ele vai poder fazer tudo na sua conta.
Então é uma forma de testar. Colocar a senha errada para ver se passar, tem alguma coisa errada.
Primeira coisa, tem um computador só para isso. Por quê? Porque a partir do momento que você tem um jogo online... Você abre uma das portas do seu firewall para fazer aquela ligação em tempo real do jogo. Sim. Então você abre uma porta que você não sabe o que é que pode estar vindo. Se você acessa pornografia, aqueles trojans todo tempo. Quantas vezes você acessa site pornográfico, quando você vê a sua página inicial não é mais a mesma? Justamente, já foi instalado extensões no seu navegador que podem também pegar dados. Um computador só para isso, errar a primeira senha. E é claro, sempre que possível, não permanecer com a senha bancária por mais de 2 anos. Ir lá ao banco e pedir para fazer a troca, certo? Por quê? Porque no primeiro momento ele pode ter sua senha de internet, a de acessar a internet, mas não tem a sua senha de 6 dígitos, que é de confirmação. Então a gente sempre pede que troque as duas. A cada 2 anos troque as senhas, né? E quando adquirir um cartão novo, também trocar a senha do cartão novo.
E no caso de já incorrer em um crime, já a pessoa já teve alguma conta invadida, alguma coisa
relacionada? A pessoa vai no primeiro momento ao departamento ou então qualquer delegacia, registrar logo de imediato a ocorrência. Se ela tiver feito transferências indevidas, tipo pagou um boleto falso, vá logo na delegacia, registre a ocorrência e vá direto ao banco. Por quê? Porque já recuperamos já um valor de R$16 mil de uma senhora que acessou pelo Google, ela queria pagar um boleto vencido da Caixa, colocou no Google boleto Caixa.
Foi e aí
foi parar numa site falsa, pagou um boleto de R$16 mil da empresa dela. Ela, doutor, paguei, como é que eu faço? Paguei hoje, pagou hoje. É certo, é de um banco para o outro você pagou. Então, tem um dia para cair esse depósito. Então, corra direto ao banco, já com a ocorrência, para ver se esse valor já pode ser bloqueado. Essa senhora teve a sorte de, como ela foi no mesmo dia que ela fez a transferência...
Deu tempo.
É um dia para compensar de um banco para o outro. Nós oficiamos ao banco, ela levou a ocorrência ao banco, a gerente conseguiu bloquear a conta que iria, o dinheiro iria chegar, o dinheiro foi resgatado e ela recuperou o seu dinheiro. Então, se a pessoa pagou um boleto falso ou transferiu valores de bancos diferentes, sabendo que a pessoa tem um dia de compensação. Se fizer um TED, um DOC, tem um dia de compensação. Então, agilizar o mais rápido possível, tentar recuperar o dinheiro que saiu da sua conta, mas ainda não chegou na conta do criminoso. Então, a gente tem um dia que esse dinheiro fica suspenso. Tempo suficiente da pessoa registrar a ocorrência e ir ao banco pedir justamente o bloqueio desse valor para ressarcir esse valor. Depois que tiver ressarcido, a gente vai atrás da pessoa, justamente já no modo de tentativa, já que não foi consumado porque o dinheiro não chegou.
Sim.
Mas, pelo menos, o prejuízo financeiro da vítima a gente já tirou.
Recebemos no Rádio Opinião de hoje o delegado Odilardo Muniz. Ele é titular do Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos de São Luís e falou sobre crimes na internet. A gente agradece a sua presença, esclarecimentos, considerações, por favor.
Informar as pessoas que hoje em dia a tecnologia é uma coisa presente, muito presente, mas que a pessoa tenha cuidado. Nós temos vários casos onde a pessoa tem uma rede social, ela tem 3 mil amigos, não conhece nem 100. Sabendo que hoje em dia poucas pessoas, acho que até mesmo o senhor, nunca mais imprimiu uma foto sua. Ninguém bota mais foto, ninguém tem mais álbum em casa. Mas, se você for lá no seu Facebook, no seu Instagram, está lá seu álbum todo na sua família.
Verdade.
Então, a partir do momento que você convida uma pessoa que você não conhece, você convida a pessoa para ver seu álbum fotográfico da sua família. Ver o seu modo de vida, ver como você vive. E você pode estar trazendo uma pessoa que você não conhece, que pode lhe difamar, lhe caluniar, lhe ameaçar e até fazer outro crime. Então, a gente pede que a pessoa se resguarde um pouco, certo? Veja quem está sendo seus amigos nas redes sociais e preserve também suas imagens de seus filhos, sua esposa e até mesmo do seu lar. E se quiser ter um Facebook público, diferencie a sua vida pessoal da sua vida profissional no âmbito público, justamente para evitar que a pessoa que tem 3 mil amigos, entre esses 3 mil amigos, uma pessoa pode caluniar, difamar, pegar fotos pessoais suas e colocar em redes sociais e deixar a sua vida um inferno de âmbito psicológico.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.